Havendo número regimental, declaro aberta a 17ª reunião da Comissão Especial do Impeachment, constituída nos termos do artigo 44 da Lei 1079/1950 e do artigo 380, inciso 2º, do Regimento Interno, para proferir parecer sobre a denúncia número 1 de 2016, apresentada pelos cidadãos Hélio Pereira Bicudo, Miguel Rialo Júnior, Janaína Conceição Pascoal, em desfavor da excelentíssima senhora Presidenta da República, Dilma Vanna Rousseff, por suposto crime de responsabilidade. Conforme convocação, a presente reunião destina-se à oitiva das seguintes testemunhas: Luiz Cláudio Costa, Wagner Vilas Boas, Yara Ferreira Pinheiro, Felipe Dauric Neto e Cleiton Luiz Montes. Nós vamos chamar em primeiro lugar o senhor Felipe.
Para uma questão de ordem, senhor presidente.
Vamos chamar em primeiro lugar o senhor Felipe, porque ele está, não está com boa saúde e ele precisa ser liberado. Questão de ordem.
Obrigada, senhor presidente. Com base nos artigos 14 e 90, inciso 5 e 403, todos do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o artigo 15, inciso 3, da Resolução do Senado número 20, de 93, apresento a seguinte questão de ordem. O artigo 202 do Código de Processo Penal expõe que toda pessoa poderá ser testemunha, salvo exceções constantes no próprio diploma legal. A regra, de forma geral, é que todas as pessoas que forem chamadas para depor estarão obrigadas a testemunhar sobre o que sabem. Com efeito, na reunião do dia 8 de junho de 2016, a senadora Vanessa Graziottin apresentou uma contradita ao depoimento do senhor Júlio Marcelo de Oliveira, listado como testemunha da acusação, nos seguintes termos, e vou resumir. Quero arguir a suspeição do senhor procurador, que entendo não ter a necessária isenção para figurar como testemunha da causa. Ele tem lado nesse processo e muitos dos fatos comprovam perfeitamente. Eu não vou ler os fatos, mas eu listro três fatos, senhor presidente, porque considero que essa testemunha não tem a imparcialidade e a isenção que determina o Código de Processo Penal. Portanto, eu apresento à mesa apenas para que seja consignada em ata, senhora presidente. Presidindo a sessão, a senadora Ana Amélia deu a palavra ao senador Ricardo Ferraço para contraditar, tratando como questão de ordem a arguição de suspeição. Em resposta ao questionamento da senadora Gleice Hoffmann, a presidenta afirmou: está encerrado, a questão de ordem já foi deferida pela mesa, com o registro em ata da solicitação, e o senador contraditou. Mesmo diante do esclarecimento feito pelo advogado de defesa, senhor Eduardo Cardoso, sobre a impropriedade da resposta dada, a senadora que presidia a mesa insistiu que acolheu a contradita. Vejam, deferiu a questão de ordem e acolheu a contradita. Foram essas as suas palavras. Houve, no caso, dois flagrantes erros de procedimento. O primeiro foi a afirmativa de que fora acolhida a contradita, o que implicaria em rejeitar a testemunha e não prosseguir em sua oitiva. A segunda foi tratá-la como questão de ordem, em que pese ter-lhe dado deferimento. Contradita não é questão de ordem. Senhor presidente, essa comissão deve esclarecer qual o papel desempenhado pelo senhor Júlio Marcelo, sob pena de nulidade de seu depoimento. A doutora Janaína Pascoal, na mesma reunião do dia 8 de junho de 2016, ao tratar do assunto em resposta ao advogado de defesa, senhor Eduardo Martins Cardoso, explicou: agora, os especialistas, com todo respeito, e o doutor Júlio participou de todo o levantamento. O doutor Júlio é um técnico, ele participou, ele fez o requerimento, ele acompanhou a equipe, depois ele analisou, ele fez outro parecer. Por evidente, o senhor Júlio Marcelo funcionou, no caso das contas da excelentíssima senhora Presidenta da República, como membro do Ministério Público do Tribunal de Contas. Vejamos o que prevê o Código de Processo Penal em seu artigo 258. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, e a eles se estendem, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes.
Conclua, senadora. A questão de ordem, Vossa Excelência, já está aqui.
Por sua vez,
na secretaria por escrito. Viu?
Por sua vez, em seu artigo 252, proíbe de funcionar, no caso, juiz e membro do Ministério Público por extensão, o que eu vou deixar de ler o artigo, posto que Vossa Excelência já tem. Desse modo, é necessário esclarecimento ao país qual o caráter do depoimento do senhor Júlio Marcelo a esta comissão, indicado pela acusação. A nulidade do depoimento está prevista no artigo 564 do Código de Processo Penal, que versa sobre a nulidade dos atos processuais. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: por incompetência, suspeição ou suborno do juiz. Desse modo, requeiro por meio da questão de ordem o devido esclarecimento à contradita suscitada pela senadora Vanessa Graziottin na reunião do dia 8 de junho de 2016, a nulidade do depoimento do senhor Júlio Marcelo de Oliveira diante a da afirmativa da presidente da mesa, que repetiu por várias vezes ter acolhido a contradita, o que implica rejeitar a testemunha, não apenas consignar o pedido, ou de outro modo que acatou a questão de ordem, que teria resultado idêntico de consideração do depoimento. B, de sua evidente suspeição para funcionar como testemunha nessa comissão por agressão aos dispositivos do Código de Processo Penal aqui citados. Apresento essa questão de ordem e peço que Vossa Excelência decida, considerando principalmente, senhor presidente, que ontem uma testemunha elencada pelo juízo não foi ouvida, exatamente por se considerar que não era uma testemunha que tinha relação com o fato, e sim era uma testemunha apenas que tinha dado parecer. Portanto, solicito a Vossa Excelência que esclareça e decida.
Pela acusação, Excelência.
Por favor, quem... pela ordem... Doutora Janaína.
Primeiramente, bom dia, Vossa Excelência, o senhor relator, aos excelentes senadores, a defesa. Relativamente à questão de ordem levantada pela senadora Gleisi Hoffmann, com todo respeito, a acusação sustenta que não procede por alguns motivos. Motivo número um. Quando a senadora Ana Amélia estava na presidência, o que ela disse não é que ela aceitava a contradita. O que ela disse é que ela teria deixado a contradita registrada. Né? Então, olha, consta aqui, já está registrado. Foi isso que ficou aqui na sessão. Com relação aos dispositivos do Código de Processo Penal que tratam da suspeição, é muito importante que fique claro que quando eles falam do juiz, eles estão dizendo respeito à eventual participação desse magistrado nas etapas prévias daquele mesmo procedimento. O que isso significa? Se eventualmente aquele magistrado funcionou, antes de se tornar magistrado, funcionou como delegado de polícia no inquérito policial. Ou se aquele magistrado atuou de alguma maneira naquele mesmo feito, na condição de representante do Ministério Público. A confusão que está sendo feita nessa questão de ordem é a seguinte: em nenhum momento o doutor Júlio Marcelo participou neste procedimento do impeachment, que tem muitas fases, né? Fase número um, todo o procedimento perante a presidência da Câmara, depois a comissão especial na Câmara, depois o plenário da Câmara, agora aqui, nesta comissão especial do Senado. Então, o que tem que ser levado em consideração para avaliar a eventual suspensão de quem quer que seja é uma participação no procedimento do impeachment, não eventual procedimentos fora daqui. Então, assim, o procedimento no TCU não é uma etapa prévia do processo aqui de impeachment. Nós fomos buscar os elementos produzidos lá, mas é diferente do que está previsto no Código de Processo Penal. Então, o doutor Júlio Marcelo, ele não é suspeito, ele não é um mero especialista, ele teve diretamente participação nos fatos, né? Ele acompanhou toda a questão da... Se fosse assim, nenhum dos técnicos que participou da elaboração dos laudos poderia ter sido ouvido aqui. Então, não é uma condição de especialista e ele não é suspeito porque não funcionou no processo de impeachment. Inclusive, esse foi o critério estabelecido por Vossa Excelência, excelentíssimo senhor presidente, quando determinou que nenhum dos peritos poderia ter tido participação no processo de impeachment. Porque se eventualmente tivessem dado um parecer no curso desse procedimento, seria suspeito. Então, com todo respeito, excelentíssimas, a ambas, né, as duas excelentíssimas senhoras senadoras, esse pleito de que o doutor Júlio Marcelo não poderia funcionar como testemunha, ele não procede. É a opinião, aqui a colaboração da acusação.
Resposta à questão de ordem da senadora Gleisi Hoffmann. Trata-se...
Pela ordem e defesa tem que se manifestar, senhor presidente, com a devida vênia.
Pela ordem...
Agradeço,
vossa excelência. Dois minutos.
Eu quero ponderar que, em que pese a argumentação feita pela acusação, tenha firmado algumas ponderações que julgo importantes, a verdade é que se a leitura do Código de Processo Penal, interpretada pela nossa jurisprudência, que nós inclusive encaminhamos à mesa, deixa absolutamente claro que as hipóteses de suspeição e impedimento, elas devem ter interpretação extensiva, de acordo com o artigo 3º do Código de Processo Penal. Leio nesse sentido um julgado do STJ em que foi relator o eminentíssimo ministro Vicente Leal. Diz o seguinte, este acórdão: embora se afirme que a enumeração do artigo 254 do Código de Processo Penal seja taxativa, a imparcialidade do julgador é tão indispensável ao exercício da jurisdição que se deve admitir interpretação extensiva e o emprego da analogia diante dos termos previstos no artigo 3º do Código de Processo Penal. No caso, Sua Excelência, o procurador Júlio Marcelo, pelo qual temos todos respeito, ele funcionou no processo em curso, de 2014, no Tribunal de Contas, está funcionando agora no processo 2015, que trata de questões que são a causa petente desse processo. Então, portanto, a interpretação ampliativa do Código de Processo Penal o colocam, sim, numa situação de suspeição. O que me parece, todavia, com a devida vênia, senhor presidente, senhor relator, que nós precisamos ter alguma cautela, é uma interpretação una para as coisas. Nós não podemos ter interpretações variáveis de acordo com as circunstâncias, com todas as vênias. Eu acredito, sinceramente, que o recebimento como testemunha do senhor Júlio Marcelo partiu de certos critérios, embora esteja numa zona de suspeição, como afirma a senhora senadora Gleisi Hoffmann, não poderia ter implicado ontem no afastamento do senhor auditor pelas razões que expus. Então, ou seja, nós temos que ter uma linha una que facilitaria o trabalho desta comissão na interpretação. Se pessoas que não são presenciais dos fatos, que opinaram em outro processo, são admitidas, efetivamente outros também terão que ser. Ah, mas é nesse processo, se é nesse processo é suspeito. Tertius non dator. Se ele atuou neste processo, como foi o entendimento do senhor relator ontem, ele é suspeito. Se ele não atuou, está atuando em processo distinto e não teve contato com esses fatos, ele não poderia ter deposto pelo critério do senhor relator. Então, tertius non dator, não há terceiro. Ou ele é estranho e não poderia ter deposto, ou ele atuou neste caso, como disse o senhor relator, ele é suspeito. Então, aí é isto que efetivamente não me parece que há saída. Nós temos que ter uma interpretação una. Se o senhor relator ontem tivesse dito, não, o senhor Júlio Marcelo, ele não atuou neste caso, ótimo. Nós diríamos o quê? Ele não atuou neste caso, então não podia ter deposto como testemunha, segundo o critério do relator. Mas dizer que ele atuou e não reconhecia a suspeição é impossível. Claro? Então, com todas as vênias, tem razão a senadora Gleisi Hoffmann. Ou o senhor Júlio Marcelo é estranho aos fatos e não poderia ter deposto, ou se ele atuou neste caso, como disse o senhor relator, ele é suspeito nos termos do Código de Processo Penal.
Senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, senhor presidente, sobre o assunto ainda, eu quero... se Vossa Excelência me permitir, entendendo que nós estamos aqui querendo chegar a um bom denominador para isso que eu considero um problema e que pode ser um precedente daqui para frente. Eu estou encaminhando à mesa, presidente, uma outra questão de ordem, diferente, cuja o assunto é o mesmo, mas a solicitação, ela difere da solicitação que acabou de ser apresentada em questão de ordem pela senadora Gleisi. A senadora Gleisi pede que seja anulado o depoimento do senhor Júlio Marcelo. A questão que eu dirigi à mesa agora, senhor presidente, eu, primeiro, continuo sustentando a suspeição que fiz no momento oportuno e que, infelizmente, não por Vossa Excelência, mas por quem dirigia a sessão naquele momento, foi tratado da forma como relatou a senadora Gleisi. Entretanto, senhor presidente, por tudo o que vem ocorrendo nessas últimas oitivas que nós estamos tendo aqui e pela interpretação dada pelo senhor relator, acatada pelo plenário, eu creio que nós deveríamos, no mínimo, transformar o depoimento do senhor Júlio Marcelo, que foi tomado como um depoimento de testemunha, para um depoimento de informante. Informante para dar o mesmo tratamento que foi dado no dia de ontem. Eu não quero repetir as razões. O advogado da defesa, ele falou. Doutor Júlio Marcelo, ele não somente, doutor Zé Eduardo, ele não somente atuou nessa questão, mas ele foi o autor da representação que deu início a todo um processo no Tribunal de Contas da União, cujo primeiro acórdão foi o acórdão 825.
Conclua,
que
senadora,
se refere
por favor.
A débitos da União perante os bancos públicos federais. Então, senhor presidente, encaminhei por escrito a questão de ordem à Vossa Excelência. Estou com ela desde o dia de ontem já preparada. E o que eu queria solicitar de Vossa Excelência, ponderar, não nos dê a resposta agora, presidente.
Senador Álvaro Aguarde, Dias.
Seria importante que aguardássemos algum tempo para que Vossa Excelência, numa conversa, num diálogo com o relator, pudesse dar uma resposta segura, definitiva para todos
não,
nós.
Eu não vou ler a questão, não vou responder a questão de ordem exatamente agora, porque a questão de ordem, Vossa Excelência, ela complementa a questão
complementa,
de ordem.
Tem um pedido diferenciado.
Então, tem que fazer uma nova nota técnica, certo?
Ah, muito obrigado.
E respondo
então.
Logo em seguida.
Obrigado.
Passa a palavra ao senador Álvaro Dias.
Senhor presidente, nós sabemos tratar-se de expedientes e que tem por objetivo levantar suspeição sobre os procedimentos adotados nesta comissão. Me parece uma tentativa que se frustrará mais uma vez. Ninguém está mais autorizado a oferecer informações a esta comissão como testemunha do que o Dr. Júlio. Obviamente, se ele não tivesse nenhuma ligação com o fato, não teria como contribuir. Obviamente, cabe a cada um dos juízes avaliar a competência das informações recebidas, a validade dessas informações, a juízo de quem julga. Não há como pretender anular um depoimento, já matéria vencida, que consta dos anais desta comissão e que certamente terá, sim, a capacidade de influir na decisão de cada um, em que pese o fato, senhor presidente, de nós termos a consciência de que aqui nesta comissão não há ninguém indeciso. Nós estamos cumprindo uma formalidade, porque na realidade aqui todos nós já temos uma posição consequência de convicção construída ao longo do debate desta matéria.
Será melhor cancelar os trabalhos dessa comissão, senhor presidente.
Nós percorremos um longo itinerário durante os debates que precederam a admissibilidade do processo de impeachment. E naquele itinerário nós discutimos mérito, sim, portanto já há convicção. Certamente, aqueles que nos acompanham, que acompanham os trabalhos dessa comissão, ao final verificarão, poderão verificar que não houve alteração de posicionamento. Os 5 votos de um lado, os 15 votos do outro, estarão consagrados ao final dos trabalhos dessa comissão. Mas não há nenhuma consistência de natureza jurídica, não há nenhuma razão de natureza regimental para se anular o depoimento autorizado de quem teve, sim, uma relação direta com os fatos e, portanto, tem conhecimento dos fatos e, portanto, tem autoridade para, sobre eles, se pronunciar. É o caso do doutor Júlio, aqui questionado pelas senadoras que me antecederam. Portanto, senhor presidente, nós aguardamos, obviamente, confiante a decisão de Vossa Excelência, mas sabemos já de antemão qual será.
Pela ordem, senhor presidente, apenas para fazer a questão de encaminhamento em relação à nota técnica que será feita por Vossa Excelência. Não vou nem fazer nenhuma ponderação.
2 minutos.
Senhor presidente, é a seguinte a questão. Indaga a defesa, senhor presidente da República, ao senhor presidente, ao senhor relator, a que título depois o senhor procurador do Ministério do Tribunal de Contas, Júlio Marcelo. Se ele depois, na condição de pessoa vinculada aos fatos do processo, ou se depôs como um especialista na matéria. Se ele depôs como pessoa vinculada ao processo, ele é suspeito nos termos do Código de Processo Penal. Se ele depôs como especialista, ele não poderia ter sido admitido, então requer à defesa que outros especialistas também sejam admitidos. É essa questão que faço à Vossa Excelência.
Passa a palavra ao relator, senador Anastasia.
Ele depôs como testemunha da acusação.
Pela ordem, isso nós sabemos. Agora, em decorrência do quê? Por ser um especialista ou por ter relações com os fatos desse processo?
A questão de ordem vai responder.
Essa é a questão que faço.
Senhor presidente, pela ordem. Vamos pela levar ordem. A decisão do plenário, senhor presidente? Nós temos muita coisa para fazer durante o dia hoje. Vamos levar aqui a decisão do plenário e mata isso?
Eu vou decidir na condição de presidente, só que como teve uma questão de ordem apresentada pela senadora Gleisi Hoffmann e depois veio uma questão de ordem apresentada pela senadora Vanessa e eu entendi que uma complementava a outra, eu quero dar uma única resposta na nota técnica. Então, a consultoria está preparando. Enquanto isso, vamos prosseguir o nosso trabalho. Solicita a secretaria
presidente.
Conduz os depoentes já aqui presentes
presidente,
ao recinto separado deste plenário. Levante permanecer tão somente.
Presidente.
Eu estou com a palavra, senadora. O senhor Felipe Dauric, o senhor Dauric Neto, como primeiro depoente, tendo em vista haver informado que se encontra doentado e haver solicitado ser ouvido em primeiro lugar.
Isso por uma questão de ordem.
Passa-se então agora ao depoimento da testemunha, considerada testemunha de defesa, já que foi arrolada pela defesa da senhora Presidenta da República. Peço à secretaria que conduza a testemunha, que já está aqui na mesa. A presidência esclarece que a testemunha está devidamente compromissada, estando, portanto, comprometida a falar a verdade sob as penas da lei. De acordo com as normas aprovadas, passo a palavra ao relator para que faça as suas indagações à testemunha.
Presidente, por uma questão de ordem, artigo 403 do nosso regimento, senhor presidente.
2 minutos, senadora Vanessa.
Eu até quero, se Vossa Excelência me garantir que eu poderei fazer a questão de ordem na sequência após ouvirmos essas testemunhas, vez que Vossa Excelência já fez a identificação, eu não tenho problema nenhum, senhor presidente, de aguardar que essa testemunha fale, responda e farei depois minha questão
não
de ordem.
Não pode ser feito enquanto ela tiver.
Não, claro, depois.
Enquanto ela tiver
depois, exatamente.
Fazendo o seu depoimento.
Farei depois, então eu agradeço.
Passa a palavra ao senador Antônio Anastasia, o relator.
Senhor presidente, sobre a questão do tempo que nós tínhamos indagado ontem sobre utilizar os 6 minutos de forma diferenciada?
Já foi devidamente aprovada, as normas foram aprovadas pelo plenário, essas normas foram objeto de um recurso que já foram também definidos pelo Supremo Tribunal Federal e, portanto, nós não vamos mexer na forma que nós estamos trabalhando. É a resposta que eu dou à Vossa Excelência. Com a palavra, o senador Antônio Anastasia.
Bom dia, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhores advogados, senhoras e senhores. Senhor presidente, o doutor Felipe Daudes Neto, diretor do Departamento de Programas Sociais, Secretaria do Orçamento Federal, encontra-se praticamente afônico, pelo que me disse aqui e eu testemunhei. Então, como há uma solicitação de Vossa Excelência que ele tente responder pelo menos a primeira pergunta para ver se ele tem condições de fato de fazê-lo ou se marcaremos outra oportunidade. Doutor Felipe, a minha primeira indagação é a seguinte. Quando eu vou lhe dar por escrito a pergunta, porque eu estou seguindo o modelo da senadora Vanessa Graziottin, que eu já tinha até feito antes, para facilitar. A primeira indagação. Quando da abertura do crédito suplementar no valor de 1,7 bilhão... qual foi a meta de resultado primário considerada para efeito de avaliação da compatibilidade do crédito proposto com o artigo 4º, caput da LOA de 2015? A meta até então vigente ou a expectativa de meta que constava do projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional? A segunda indagação, de acordo com o artigo 5º, inciso 1, da Lei de Responsabilidade Fiscal, o projeto da LOA deve conter demonstrativo de compatibilidade de programação dos orçamentos com a meta de resultado primário definido na LOA, na LDO, desculpe. Significa dizer que, já no projeto de LOA, o confronto entre receitas primárias e despesas primárias deve respeitar a meta de resultado primário fixada pela LDO. Trata-se do resultado primário, entre aspas, programado no plano orçamentário. Com base nessa informação, indago. Vossa Senhoria reconhece o fato de que, além do resultado primário executado, existe também o resultado primário programado pela lei orçamentária desde a sua elaboração? E a terceira e última, relativamente ao crédito aberto, o valor de 1,7 bilhão, pergunto, Vossa Senhoria reconhece o fato objetivo de que o referido crédito se utilizou de superávit financeiro no valor de 666 milhões e adicionou dotações primárias à lei orçamentária de 2015 sem que houvesse, em contrapartida, origens primárias de mesmo montante? São as indagações que faço ao doutor Felipe. Desde já agradeço.
Obrigado, senador. Obrigado, senhor relator. Obrigado, senhor presidente. Eu não sei se eu vou fazer compreender, estou muito afônico. Senhoras e senhores senadores, Bom dia, muito obrigado. Quanto à abertura do crédito suplementar de 1,7 bilhão, será a meta do resultado primário considerada para o efeito da avaliação compatibilidade do crédito composto com o artigo 4º, a meta então vigente, ou a expectativa de meta que constava do projeto de lei? Olha, nós sempre trabalhamos com relação à expectativa de, na edição de um decreto ou de um crédito suplementar, sempre com a... sempre com a possibilidade da meta, a meta prospectiva, a meta futura.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Testemunha da defesa, eu requeiro. É visível, não podemos submeter a testemunha a isso. Que seja marcada uma nova data para que o depoente possa depor. É o requerimento da defesa, senhor presidente. Ele não tem a menor condição de depor.
Vamos dispensar o senhor Felipe Dauric Neto,
obrigado,
que claramente ele não tem condição de.
E cumprimentá-lo pelo esforço de vir até aqui.
Isso.
Marcaremos outro dia.
Agradeço a compreensão do senador e senadora.
Queremos agradecer.
Obrigado, senhor relator.
Obrigado.
Estou disponível para.
Tanto eu como o relator, o senador Anastasia, a gente já sabia de antemão que o senhor Felipe não tinha condições, mas foi importante que todos tomassem conhecimento, né, com a forma como ele está, porque isso nos deixa muito tranquilo em relação à dispensa dessa testemunha, e agradeço aqui a sua colaboração e seu esforço.
Eu poderia, senhor presidente, para apresentar minha questão de ordem agora?